E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luciano Sevaibricker e esse é o canal Avesso da Felicidade. Esse episódio aqui é um pedaço da conversa que eu tive com a pós-graduação da Fiocruz no dia 2 de julho. O tema dessa conversa foi Além dos limites da saúde, cuidado em perspectiva interdisciplinar, o que me levou para o desafio de discutir a relação entre o cuidado e a felicidade em um tempo de pandemia. No canal do YouTube deles, que tem o link no descritivo desse episódio, você vai encontrar lá toda a conversa. Espero que você goste e aproveita para dar um pulo na página do podcast, o avessodafelicidade.com. Lá você vai encontrar o contato para as minhas redes sociais, sugestões de leituras, a transcrição dos episódios e outras coisas mais sobre esse enigmático tema da felicidade. Então, vamos lá! Como cuidar da felicidade no meio da pandemia?
Muito obrigado pela apresentação e, sobretudo, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, conversando sobre temas tão urgentes e importantes, né, nesse momento. Bom, e a ideia é eu falar aqui especificamente sobre o tema da felicidade, né? Então, espero conseguir fazer um link, né, uma conexão entre essa ideia da felicidade e a ideia do cuidado em um tempo apocalíptico como o que a gente vive hoje. Bom, vamos lá, sem mais delongas. A ideia da felicidade, quando a gente fala desse tema, em geral, né, dá um calorzinho no coração, né, no peito, uma coisa boa, aquela coisa que todo mundo deseja. Se alguém, na possibilidade de ser mais feliz, falasse, não, tá bom, não quero mais felicidade, seria uma coisa um pouco estranha. Pelas décadas de 80 e 90, foram comuns algumas pesquisas relativas a valores que criassem uma lista de palavras e pedisse para as pessoas hierarquizar. Então, quais são as coisas que você mais deseja, quais as coisas que você menos deseja. E nessas pesquisas, era comum que a felicidade figurasse ali em primeiro lugar, né, das coisas que as pessoas mais desejam. E a felicidade, ela é tão desejada, né, eu acho que esse cenário não mudou, né, até hoje, e a felicidade, ela é tão desejada que ela está na ponta da língua da gente. Jingle do supermercado, tá na música do Pharrell Williams, que tocou até a gente não aguentar mais, as propagandas da televisão, artigos, se você entra nos portais de notícias na internet, livros de autoajuda, palestra de TED Talk, felicidade está por tudo quanto é canto. Mas é curioso que essa coisa que a gente deseja tanto quanto a felicidade e fala tanto, ela não tem uma definição tão clara. Se eu perguntar para cada um daqui o que é felicidade, muito provavelmente vão chegar em algumas definições distintas. Então a gente tem uma felicidade que ela é enigmática. A gente quer tanto, a gente fala tanto e a gente não sabe o que é isso. Pode parecer até absurdo. Como que a gente pode falar tanto de uma coisa que a gente não sabe bem o que é? E é dessa felicidade, então, que eu quero falar aqui. Qual que é o lugar dessa felicidade enigmática no meio de uma pandemia? Faz sentido a gente falar dela em meio ao caos? E, se fizer sentido, qual que é a relação dessa felicidade com o cuidado? Então, para começar essa conversa, deixa eu reforçar a ideia de que a felicidade, ela já recebeu as mais diversas definições. Se vocês jogarem na internet, eu fiz esse exercício agora há pouco, joga lá no Google, felicidade é, e deixa ele te dar a resposta. Vai aparecer de tudo, qualquer coisa, basicamente, já associaram com a felicidade. Então, os primeiros resultados que apareceram ali para mim, felicidade é só uma questão de chocolate. Felicidade é fazer as unhas. Felicidade é ter um cachorro. Não que eu seja contra essas coisas, eu acho que elas muito bem podem fazer parte da felicidade, mas é engraçado que qualquer coisa já foi associada. E deixa eu citar agora alguns exemplos históricos em relação a isso. No livro do grego antigo Heródoto, né, que é chamado A História, que muitas vezes é referido como o primeiro registro histórico dessa ideia da felicidade, tem um relato de um encontro entre o sábio peregrino Solon e o rei tirano da Lídia, Croesus. O Croesus tinha um poderoso exército e tinha conquistado todas as regiões ali ao redor da Lídia, tinha um castelo belíssimo, muitas riquezas, e o Croesus tinha certeza absoluta que ele era feliz. E daí ele mandou trazer o Solon até ele para confirmar essa hipótese. Mas o Solon, o sábio peregrino, não concordou. Para o Solon, A felicidade ela não podia ser medida a partir de posses. Mais ainda, a felicidade ela tinha a ver com uma vida virtuosa e uma vida abençoada. E essa bênção, ela só podia ser avaliada no fim da vida de alguém. Para o solo não adiantava nada fazer minha parte, ser justo. Aí eu ser acometido por um grande desastre, uma grande mazela, e eu sofrer pra caramba, a minha família sofrer pra caramba. Não fazia sentido para o solo dizer que essa pessoa virtuosa, mas azarada, que sofria, era feliz. Obviamente, o Croesus não gostou dessa resposta, tentou matar o solo, e daí o solo teve que sair fugido ali da Lídia. Um pouco depois, no tempo ali, no auge da Grécia Antiga, o Aristóteles escreveu o famoso livro Ética Nicômaco, que talvez seja a primeira grande sistematização sobre felicidade. E voilà, o Aristóteles escreveu sobre uma felicidade diferente daquela do Solon e diferente daquela do Croesus. Para o Aristóteles, a felicidade tinha uma relação com viver a vida conforme a natureza humana, que seria basicamente viver em comunidade, guiado da melhor maneira possível pela razão. Dito de outra forma, você devia filosofar, contemplar o mundo e usar essa reflexão para exercitar cotidianamente a ação virtuosa, que essa sim levaria à felicidade. Então, felicidade é uma atividade em acordo com a alma, uma atividade em acordo com essa natureza humana. E essa felicidade, para Aristóteles, seria uma atividade. Eu precisaria agir o tempo inteiro, me esforçar para refletir em relação a qual a melhor maneira de lidar com os eventos sempre inéditos com os quais vou me deparando. Então, não faria sentido para Aristóteles, por exemplo, dizer simplesmente que você é virtuoso e ponto final, isso já basta. Não faz sentido eu pensar numa generosidade que ela é genérica. Eu sou generoso, tenho a virtude da generosidade, de uma forma genérica. Eu sempre vou precisar pensar em relação a quem, em qual situação, em qual quantidade eu estou sendo generoso. E por isso a filosofia era crucial. Avançando mais um pouco no tempo, na Roma Antiga, a gente tem uma outra ideia de felicidade proposta pelo Santo Agostinho. Felicidade, para Santo Agostinho, consistia em estar com Deus. E daí a gente tinha um problema, porque em vida a gente só tem umas migalhas de Deus aqui e acolá, umas pistas dele. A gente só vai ter a chance de fato de estar com Deus depois que a gente morre, na pós-vida. É lá que a gente vai de fato ser feliz. Então, uma outra visão de felicidade. E daí, avançando mais um tantão no tempo, dando um fast-forward, a gente chega em uma outra distinta forma de entender felicidade dos utilitaristas, filósofos utilitaristas ali pelo século XVIII, XIX. Para os utilitaristas, muito interessados em aplicações políticas da felicidade, ela seria o resultado simples da soma dos prazeres, então uma equação, soma dos prazeres menos a soma dos sofrimentos. Se você tem um histórico de mais prazer que sofrimento, parabéns, você é feliz. Agora, como fazer essa equação funcionar na prática, né, são outros 500. O importante aqui é que para os utilitaristas, a felicidade ela era individual. Só eu sinto meu prazer, só eu sinto meu sofrimento, ninguém sente isso por mim. A felicidade também ela se tornava graduável. Você pode ser um pouquinho feliz, médio feliz, muito feliz. A felicidade era também comparável. O cálculo da felicidade, essa equação, ela poderia ser comparada entre diferentes pessoas. Ou seja, a felicidade, né, essa equação, os itens, prazer e sofrimento seriam equivalentes entre todos. E essa ideia utilitarista, apesar de não ter sido realizada plenamente por eles, ela acabou influenciando bastante a política da época, seja na Constituição redigida pós-Revolução Francesa, seja na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e também foi uma grande influência para a ciência da felicidade contemporânea. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre ela, né, sobre a ciência da felicidade, mas só para dar uma pitada, o entendimento geral de felicidade para a ciência da felicidade é que a felicidade é uma experiência psicológica. E o que que isso significa? É uma versão utilitarista com um pouco mais de complexidade. A felicidade também é individual, comparável e graduável, sendo um tipo de balanço entre os afetos, os sentimentos e uma avaliação racional, cognitiva da vida que geralmente vão chamar de satisfação com a vida. Bom, então a gente tem uma história polêmica, que essa pequena amostra já dá o tom, e daí a gente chega até a ciência da felicidade contemporânea. Dá para a gente dizer que a gente vai alcançar um consenso da felicidade com a ciência da felicidade? Não, não dá. Só para vocês terem uma ideia, três dos mais importantes cientistas do campo, eles trouxeram, apresentaram definições distintas também. O Ed Diener, que recentemente faleceu, né, uma perda muito grande para o campo, ele preferiu substituir felicidade por bem-estar subjetivo, pelo simples motivo de ter mais credibilidade com esse nome, bem-estar. E esse bem-estar subjetivo que ele propõe, ele é medido como sendo 50% o balanço dos afetos, sentimentos positivos e negativos que ele vai se referir, e 50% a avaliação cognitiva da vida. Já a Carol Reif, uma outra pesquisadora também americana, propôs uma variação. Não é bem-estar subjetivo, é bem-estar psicológico, a versão dela, científica da felicidade. E esse bem-estar psicológico seria avaliado a partir de 6 pilares, como autonomia, maestria, propósito na vida e mais 3. E daí tem um outro importante pesquisador, que é o holandês Ruud van Hoven, que ele propôs que felicidade seria simplesmente a avaliação cognitiva da vida como um todo, que daí ele vai se referir como satisfação com a vida como um todo. E essa é só uma pitada. Não é só, sim, para complementar essa confusão, hoje a gente tem mais de 2.800 instrumentos de avaliação de felicidade, ou seja, 2.800 jeitos diferentes de se aproximar desse objeto. Então, nesse resumaço assim, da história, pegando alguns pensadores, alguns dos autores da ciência, da felicidade, a gente tem uma baita de uma pluralidade. A felicidade avaliada por outros, avaliada por si mesmo, a felicidade avaliada pontualmente ou só ao fim da vida, a felicidade avaliada racionalmente ou abstratamente, relativa ao divino, às virtudes, ao prazer, à política, à atividade. E como se isso não bastasse, a gente pode dar até mais, apimentar ainda mais essa complexidade se a gente pensar que, pelo menos historicamente, cada um desses pensadores, eles foram falando a partir de palavras distintas. Não é que o Aristóteles escreveu sobre felicidade. Santo Agostinho falou sobre felicidade. Eram palavras, cada um usava uma distinta. Então, a gente tem o grego eudaimonia, makarios, efetishef, olbios. A gente tem o latim felicitas, beatitudo, ideias mais contemporâneas, happiness, felicity, bem-estar, satisfação, prazeres. Felicidade é um baita nó. Esse é o resumo que eu queria deixar claro para vocês. Mas deixa eu fazer uma pausa, esse enosamento da felicidade, para tentar responder uma das perguntas que eu levantei antes. Faz sentido falar de felicidade em uma época como a nossa, de pandemia, de caos? Lógico que vai depender de como você entende a felicidade. Mas de alguma maneira, parece que na história a gente vai encontrando formas de ajustar essa ideia da felicidade ao contexto que a gente vive. Tem dois pensadores gregos antigos, né, o Epicuro e o Zenon de Sítia, que eles propuseram ideias de felicidade justamente para um momento caótico, que era um momento em que a civilização grega estava em declínio, em ruínas, né, um momento de desgoverno, guerras, escassez de recursos e por aí vai. E curiosamente, a felicidade que ambos propuseram era uma felicidade que você, racionalmente, filosofando muito, você seria imune ao acaso e à sorte. Para o Epicuro, seria a ideia de, graças à filosofia, ao exercício filosófico, você minimizaria o seu sofrimento e potencializaria a experiência prazerosa. Não é todo e qualquer prazer que interessava para ele, porque alguns acabam gerando mais sofrimento depois, e nem sofrer por qualquer coisa, porque tem alguns sofrimentos que eles são criações nossas para ele. Por exemplo, o medo da morte. A morte é uma coisa que a gente não experimentou, e quando a gente for morrer, a gente já não está mais vivo para sofrer com ela. Então, para o Epicuro, a gente conseguiria, a partir do exercício filosófico, ir ajustando, potencializando os prazeres, minimizando os sofrimentos. O filósofo francês, Comte Sponville, ele sintetiza bem essa ideia do Epicuro, dizendo que essa filosofia do Epicuro é a filosofia da desesperança, de deixar de esperar por aquilo que não está no nosso controle e potencializar aquilo que a gente controla. E algo muito parecido rolou com a filosofia do Zenon de Sítia, que é um dos expoentes ali, dos inauguradores, melhor dizendo, da filosofia estoica. Mas ao invés dele se basear nos prazeres, ele se baseou na ideia da verdade. A felicidade, para os estoicos, consiste em conhecer o logos, conhecer a verdade do mundo. Se você sabe como o mundo funciona, você não vai ser perturbado pelas coisas que vão acontecendo. São coisas que acontecem, é da natureza do mundo, da vida. Então, se você sabe bem como é esse funcionamento, você será imperturbável. E tem uma famosa passagem, e perturbadora, ironicamente, sobre o sábio para os estoicos, que é a pessoa feliz para eles, né? Então, para eles, o verdadeiro sábio, vendo a sua casa em chamas e sua família lá dentro, sabendo que nada pode fazer, dá meia volta e se distancia como se nada tivesse acontecendo, imperturbado. Afinal de contas, casas pegam fogo e pessoas morrem. E nada esse sábio poderia fazer em relação a isso. Então, é uma imagem assim, drástica, mas que dá o tom dessa filosofia. Importante notar aqui é que a ideia da felicidade ela dialoga com o contexto em que se vive. E também vai podendo se moldar esses cenários, mesmo que sejam cenários piores. E talvez a gente, nós brasileiros, sejamos especialistas nisso. Tem uma passagem curiosa do filósofo francês Clément Rosset, no livro A Lógica do Pior, em que ele narra uma coisa mais ou menos assim, que os meus amigos que passaram tempo no Brasil retornaram todos com uma impressão comum, de uma excepcional animação e alegria de viver junto a um sentimento agudo do desastre e da catástrofe iminentes. O carnaval, de certa forma, ele tem um quê disso, né? Ele é uma síntese disso. Bom, agora deixa eu me aprofundar, já que é possível pensar em felicidade em meio ao caos, deixa eu me aprofundar na ideia da ciência da felicidade, porque ela se aproxima da ideia do desastre, do apocalipse, de um jeito particular. Eu falei sobre o Ed Diener, a Carol Reif e o Ruth Van Hoven, mas eles produziram pesquisas em uma época que o campo ainda estava em formação, era difuso, ali pela década de 80. A unidade ela vai rolar para valer em 1999, quando o Martin Seligman, importante psicólogo, que era presidente da American Psychological Association, ele discursou e institucionalizou a psicologia positiva. E o objetivo dessa institucionalizada psicologia positiva, denunciado pelo Seligman, era basicamente acabar com a bagunça e a incompetência da filosofia de medir e produzir felicidade. E esse empreendimento, né, esse lançamento da psicologia positiva deu super certo, num sentido. Em menos de 3 anos, só para vocês terem ideia, a psicologia positiva já tinha conseguido financiamento de pelo menos, quase, na verdade, 40 milhões de dólares. Já distribuía o maior prêmio para psicólogos, que era de 100 mil dólares por ano. Já tinha revistas científicas, eventos dos mais diversos ao redor do mundo, já prestavam consultoria para governos, participavam de avaliações globais de felicidade, como a Gallup World Pool e por aí vai. Bom, então é preciso assumir que a psicologia positiva deu certo, né, num certo sentido. E daí talvez duas coisas que vocês possam estar se perguntando a partir disso. Primeira coisa, psicologia positiva e ciência da felicidade são a mesma coisa? Não, não são. Mas... a psicologia positiva está dentro desse campo mais amplo, geral, da ciência da felicidade. Mas dada a força e a presença da psicologia positiva, dá para dizer que muito do que rola na ciência da felicidade acontece como psicologia positiva, compartilhando dos objetivos anunciados ali pelo Seligman. Outra pergunta. Como é possível medir essa coisa que a gente não sabe bem o que é? Eu acabei de contar uma história difusa pra caramba. Como que a ciência vai resolver esse enigma? Então... deixa eu endereçar um pouquinho melhor essa específica questão, essa segunda. Então notem que o debate histórico que eu fui apresentando aqui, nas duas diferentes visões, elas vão tratando, de um jeito ou de outro, de uma determinada ideia sobre a melhor forma de se viver. O Solon e o Croesus estavam tratando disso. Um entendia que a melhor forma de viver é acumulando posses. Outro, que é vivendo de um jeito virtuoso e rezando bastante, né? Torcendo para os deuses agraciarem a vida dessa pessoa. O Aristóteles, né, que a melhor forma de se viver era a partir da contemplação do mundo, da prática das virtudes. Santo Agostinho, que era sendo fiel a Deus, e por aí vai. Então, encerrar esse debate, tal qual a psicologia positiva pretende, exige que a gente tenha, em definitivo, desvendado o que significa ser humano. E qual, dentre todas as formas de viver, é a melhor. Não é que a ciência da felicidade vai dizer... para falar sobre a felicidade, vai dizer que forma de viver é boa, vai dizer qual é a melhor. A felicidade, ela trata da melhor forma de se viver. E como os filósofos existencialistas, né, já diziam, primeiro a gente existe e só depois que a gente vai tentar se virar e dar um sentido para isso, que é o existir. Ou seja, o ser humano, é um enigma, para fazer uma referência ao Martin Heidegger. Algo que a gente atribui sentido, que a gente inventa enquanto a gente vai vivendo. Então, imagina uma hipótese. A psicologia positiva desvendou completamente a felicidade e consegue produzi-la. A gente vai ter, então, um tipo de um manual sobre como ser feliz. essa seria muito provavelmente uma vida muito chata, uma vida vivida segundo um manual. Seria o oposto da ideia de produzir uma vida feliz. E o que eu quero dizer com tudo isso, né? Que a tentativa da psicologia positiva de encerrar o debate da felicidade, no fundo, no fundo, só está adicionando mais uma versão do que é a felicidade nesse pacotão da história. Na verdade, não uma nova versão, mas milhares de versões, já que não tem consenso também dentro da área. Se é felicidade, se é bem-estar, se felicidade é sinônimo de bem-estar, se é menor que bem-estar, se bem-estar é um pedaço de felicidade, por aí vai. Mas, de todo modo, eu não sou de um outro planeta, né? Assim, é importante anunciar isso. E eu sei que tem um monte de pesquisador, de pesquisas, que se propõe de fato a medir felicidade. Vão lá, apresentam resultados, vão dizer que, ó, pratica gratidão, que vai aumentar a felicidade, pratica o otimismo, você doando te faz mais feliz, gasta dinheiro com experiências ao invés de produtos, por aí vai. Então, o que que eles estão pesquisando, medindo com isso? Essa é uma boa pergunta e que também exige mais um pouco de aprofundamento. Os instrumentos de avaliação da felicidade, em primeiro lugar, eles não têm validade conceitual, que é essa ideia de garantir que a gente está medindo aquilo que a gente se propõe a medir. O que faz muito sentido, né, dada a história. Agora, o que esses instrumentos eles vão ter, ou acabar se contentando com a ideia da validade de face? Bom, a felicidade, ela parece medir aquilo que ela se propõe. E quando a gente pergunta, ah, de 0 a 10, quão feliz você é? As pessoas entendem essa questão e respondem dizendo, ok, eu entendi o que me foi perguntado. Em geral, as pessoas sim, respondem, dizem que entenderam. Os pesquisadores vão dizer, ó, parece que está avaliando. Mas o que eu quero chamar atenção aqui, a validade de face, ela não significa que eu tenho um conceito de felicidade. Por exemplo, eu sei que num velório não é o lugar adequado para eu falar em felicidade, para eu desejar a felicidade para alguém. Eu sei que a ideia de alguém sorrindo está associada com a felicidade. A ideia de alguém bem-sucedido no trabalho ou socialmente está associada à felicidade. Mas isso não significa que eu consigo juntar tudo isso em um conceito adequado de felicidade. Ou mesmo avaliar minha vida de uma forma completa com essas ideias. O que o instrumento, então, de avaliação da felicidade vai acabar avaliando, ao contrário, é o quanto alguém entende essas regras sociais de uso da palavra felicidade. Se avalia o senso comum, mas que muitos pesquisadores da psicologia positiva vão acabar entendendo como sendo a prova cabal que existe uma coisa bem delimitada aí dentro de cada um, que é a felicidade. Então, no fundo, no fundo, a psicologia positiva, dado esse cenário todo, ela vive um grande dilema, que não sei se ela tem a noção disso, mas é um dilema que inviabiliza o próprio objetivo dela, de medir e produzir felicidade. Se ela considerar de fato toda a complexidade dessa ideia da felicidade que eu compartilhei aqui, que essa complexidade, no fundo, no fundo, da melhor forma de se ver, ela não vai conseguir construir instrumentos de avaliação graduáveis, comparáveis. Uma felicidade complexa não orna, não combina com essa avaliação rigorosa. E, por consequência, não vai dar para produzir essa felicidade. Agora, se a psicologia positiva simplificar bastante a ideia de felicidade, a ponto de ser, sei lá, por exemplo, o assinalar de um X numa escala Likert de 0 a 10, ou a imagem de uma ressonância magnética do cérebro, ou o tempo que alguém passa sorrindo. Se entender que isso é equivalente à felicidade, que é um jeito muito simplista de pensar a felicidade, aí beleza, dá para avaliar, dá para comparar. Parabéns, dá para avaliar essa felicidade que não é aquela felicidade que dá o calorzinho no coração, que todo mundo busca e por aí vai. Então, né, se a gente pensar que o objetivo específico da psicologia positiva é medir e produzir, já dá para entender que o caminho necessário para ela é o de simplificar. Mas e aí, o que a gente, nós, réis mortais, temos com tudo isso? Como que eu faço para refletir, para traduzir essa felicidade em meio à pandemia que a gente vive aqui no Brasil? Bom, os resultados das pesquisas da psicologia positiva, como ah, você controla 40% da felicidade, exercite otimismo, maximize sentimentos positivos ou pratique gratidão, dizem sobre um tipo de felicidade que é a felicidade da ignorância. Ignorância da necessidade, né, de eu precisar ignorar ou manter distância daquilo que abala os meus sentimentos positivos, e a ignorância em relação à própria complexidade do que significa viver. Rubem Alves, ele tem um ponto muito bonito que chama Ensinando a Tristeza, E ele chama isso de felicidade do alegrinho. Para o alegrinho, a vida ideal é a do sorriso sem fim, da vontade de saltitar e bater o calcanhar, desejar somente as emoções positivas. Eu não devo, por exemplo, pensar nos mortos, mas nos curados. Não devo estar próximo das pessoas tristes, só daquelas que me contagiam com alegria. Se eu estou ficando meio para baixo, né, meio, puxa, tristonha nessa pandemia, eu ignoro e vou promover sentimentos positivos indo numa festa. Se a psicologia positiva, super financiada, e daí a outra ignorância, né, da própria ideia da melhor forma de se viver, porque se a psicologia positiva, super financiada e com a credibilidade de grandes instituições de educação, está dizendo que já desvendou pelo menos parte da felicidade, por que eu, reles mortal, e sem o financiamento de milhões e milhões, por que eu vou me dar o trabalho de questionar essa felicidade que eles estão dizendo que já desvendaram? Mas essa felicidade da ignorância, ela tem fôlego curto. Porque a vida, ela inevitavelmente é muito mais do que isso. Eu imagino que a minha colega, né, uma vai falar um tanto sobre isso, né, mas o Freud escreveu que o mal-estar ele nos acompanha pelo simples fato da gente ser humano, da gente estar num mundo que a gente não controla e entre pessoas que a gente não controla. E a gente tem que se haver com isso. Então, achar que a gente vai resolver todo esse dilema, que as coisas não acontecem à nossa revelia, que a gente é capaz de controlar, só vai gerar mais sofrimento, mais sentimento de desajustamento. E vai, no fim das contas, gerar na gente uma dupla infelicidade. A do sofrimento inerente, do mal-estar, por exemplo, e da incompetência de não ser feliz, mesmo com um manual, um guia, um passo a passo que está dado ali para a gente. Não à toa, o adoecimento mental ele tem aumentado mesmo com a ciência da felicidade se dizendo cada vez mais avançada. Não à toa, a gente tem índices de suicídio também crescentes. Mesmo em países que são primeiros nos rankings ali globais, os países nórdicos, etc. E só para ter uma dimensão, que eu achei muito curioso, né? No Brasil, logo entre 2019 e o início da pandemia, a venda de antidepressivos e estabilizantes de humor cresceu 6%, quase, chegando em 3,70 e altos bilhões de comprimidos. Se a gente pegar cada um desses comprimidos e botar um do lado do outro, dá para a gente dar a volta na Terra. Então, esse é um feito, é um baita de um feito, mas triste. Inclusive, o último Gag News, sexta, sábado passado, trata justamente desse ponto, né, muito triste que a gente chegou. E para finalizar, eu sei que eu tô quase passando meu tempo, se a gente pensar por um outro lado, não nessa felicidade da psicologia positiva, essa felicidade estreita, mas se a gente pensar que a felicidade é um enigma, que ela é o resultado de uma busca sempre parcial sobre qual é a melhor forma de se viver, a gente pode muito bem entender que a tristeza, o luto, a raiva, que ter essa vontade de gritar pela janela, podem sim caber na felicidade. Viver, ser humano, inclui tudo isso e são parte de experiências riquíssimas. Estar próximo de quem sofre e está triste faz parte de uma vida em comunidade. Ser pessimista faz parte de uma reflexão profunda sobre o mundo e as coisas. Medir e produzir felicidade é estreitar o que significa ser humano, no fundo, no fundo. Tem uma frase belíssima do escritor Walter Ugumai, no livro O Filho de Mil Homens, que fecha inclusive minha tese de doutorado, que é Ser o que se pode é a felicidade. Ele sintetizou que eu gastei 4 anos e, sei lá, 200 páginas em poucas palavras. Se a felicidade diz sobre a melhor forma de se viver, a gente sempre vai viver o mais próximo possível dessa felicidade. Por quê? Né? A ideia da felicidade, ela diz sobre o ideal. Mas a forma que a gente vive no dia a dia, cada pequena ação, ela nunca é guiada por aquilo que a gente entende ser a pior forma de viver. Ninguém faz nada pensando que é a pior forma. A gente sempre age pensando ser a melhor forma de viver. Logicamente que o resultado dessas ações muitas vezes vão ser um desastre, se dá mal. Então, nem sempre, na verdade, muitas vezes, o resultado dessa ação não é aquilo que a gente esperava. Mas a gente sempre age da melhor forma que a gente consegue em relação a essa melhor forma de se viver. Se você, logicamente, discordar de mim e pensar com a psicologia positiva, daí talvez seja impossível uma felicidade na pandemia, ou, como eu mencionei, só seja possível dentro de uma bolha. Agora, se você concordar pelo menos um pouco com o que eu estou propondo aqui, daí a questão importante talvez nem seja se é possível ou não a felicidade. Porque a gente nunca vai ter uma resposta fatídica para isso. A questão importante, no fim das contas, talvez seja como eu cuido da felicidade. A felicidade não faz parte do modo de cuidar, ela não é o meio, mas ela é o próprio objeto a ser cuidado. Cuidar da felicidade, nesse sentido, ela consiste em preservar essa abertura, esse enigma do que é a melhor forma de se viver. E esse viver nunca vai acontecer, obviamente, isolado de um mundo. É sempre um viver com outros, num contexto com outros. Então não é só uma reflexão e garantir, né, cuidar dessa abertura para cuidar da minha melhor forma de se viver, mas da dos outros também. E esse cuidado, hoje em dia, no contexto que a gente vive, ela é super importante. É sobretudo importante. Porque a vida de muitas pessoas, ela está sendo tratada de uma maneira muito estreita. Parece ter se tornado um número só, né? Uma coisa. Então, abre o comércio porque vale a pena que alguns morram para a economia se manter aquecida. Bora deixar a gente morrendo aí para ter imunidade de rebanho. Bora aproveitar o caos, as mortes, os adoecimentos para passar boiada. É nesse momento que cuidar da felicidade, nesse sentido de garantir essa abertura, se mostra crucial. Porque é uma das formas da gente manter ou resgatar a humanidade em meio ao apocalipse. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Pessoal, mais uma vez, super obrigado pelo convite. Estou ansioso para ouvir a professora Nelma e depois conversar com vocês, debater, responder perguntas. Então, obrigado pela escuta. Até aqui.